Está no ar o CBN Paraná deste 2 de abril de 2025. Eu, Joyce Carvalho, da CBN Curitiba, junto com os meus colegas da CBN por todo o Paraná, levamos os principais destaques desta quarta-feira. E nós começamos com as informações aqui mesmo da CBN Curitiba. O repórter Vinícius Bonato está em Campo Largo, na região metropolitana da capital paranaense, onde houve uma explosão em uma indústria química e uma pessoa morreu, outra ficou gravemente ferida. Bom dia, Vinícius.
Bom dia, Joyce. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Neste momento, nesta manhã de quarta-feira, a polícia científica faz a perícia científica aqui no local da destruição, né, da explosão desta indústria de químicos que acabou fatalmente culminando, né, na morte de um dos funcionários e ferindo gravemente mais duas pessoas. Essa perícia, segundo a Defesa Civil da cidade, que também acompanha aqui o caso, deve ser finalizada, né, ainda nesta quarta-feira. Claro que o laudo ainda é um processo mais lento. Equipes, agora há pouco, inclusive, retiraram de parte, né, da fábrica que ficou destruída, parte dos cilindros de oxigênio que inicialmente foram que provocaram, né, esta explosão. A gente sabe que os cilindros de oxigênio são altamente inflamáveis. Inclusive, para a gente se ter uma ideia, né, dessa dimensão da explosão, quando ocorreu na noite de terça-feira, parte, inclusive, de um dos cilindros veio parar aqui do lado de fora. Então, as equipes realizam a fotografia e análise destes cilindros para concluir, né, o que é que possa ter acontecido no momento desta explosão. O que a gente sabe, de fato, por parte do Corpo de Bombeiros, é que em um dos cilindros de oxigênio, sim, que houve esta explosão. Estes materiais são fabricados para serem fornecidos a hospitais, né? São os cilindros de oxigênio que são utilizados no suporte à saúde das pessoas. Então, ainda não há informação confirmada, né, ali sobre o que pode ter iniciado essa explosão. Como eu falei, uma vítima fatal, duas vítimas gravemente feridas. A gente, inclusive, tenta, claro, atualizar o estado de saúde dessas pessoas. A gente sabe que pelo menos uma delas ainda está internada em estado considerado grave. Vale dizer também que a própria empresa, por meio da defesa, disse que vai apresentar ainda hoje, claro, os documentos de licença e que estava, sim, habilitada para realizar o serviço com as licenças atualizadas e também treinamento dos funcionários. Essa foi a posição inicial também que a gente recebeu da empresa. A perícia científica segue por aqui, o local totalmente isolado. Joyce.
Não há mais risco de explosão, mas foi tão forte a explosão em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, que o barulho foi ouvido, por moradores da própria cidade e até de uma cidade vizinha, que faz parte ali também da região metropolitana, de distância de 10 quilômetros. De tal tamanho foi essa explosão e esse barulho, que infelizmente deixou uma pessoa então morta. E foram essas as informações ao vivo aqui no CBN Paraná, de Vinícius Bonato. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, traz agora as informações de um trabalhador que ficou 30 dias preso por engano. Isso aconteceu em Prudentópolis. Houve um erro no mandado de prisão. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os ouvintes do CBN Paraná. O trabalhador autônomo Darcy Rodrigues de Lima, de 53 anos, passou 30 dias preso por engano em Prudentópolis, região aqui central do estado, após um erro na expedição de um mandado de prisão pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Darcy tem os mesmos nomes e sobrenomes de uma pessoa condenada na Justiça de Mato Grosso por tráfico de drogas e homicídio. Quando o mandado de prisão foi expedido, o Tribunal de Justiça daquele estado incluiu erroneamente o RG, o CPF e o nome dos pais da pessoa inocente, que é o Darcy Rodrigues de Lima, trabalhador autônomo que estava em Prudentópolis. Ele, que é inocente, diz nunca estar no outro estado, nunca esteve no outro estado. Darcy foi preso no dia 26 de fevereiro e foi solto apenas na última sexta-feira, dia 28 de março. A defesa do trabalhador conseguiu um habeas corpus após entrar com recurso junto à Justiça de Mato Grosso. Com isso, a soltura de Darcy foi feita e a inocência do paranaense foi confirmada. Em nota, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso disse que vai abrir procedimento interno para apurar erros e aplicar responsabilizações. A nota diz o seguinte: a assessoria de imprensa da Corregedoria informa que o Corregedor-Geral de Justiça, o desembargador José Luiz Leite Lindotti, assim que soube do caso pelo contato da imprensa, solicitou a abertura de um procedimento interno para apurar se houve erro e se esse erro ocorreu. Ocorreu, né? a partir de indícios do processo. Após a apuração, as devidas responsabilizações serão aplicadas. Darcy estava trabalhando quando foi preso. Foi na rodoviária da cidade de Prudentópolis no dia 26 de fevereiro. Ele falou que estava limpando um terreno quando chegou na rodoviária para tomar uma água e chegou a viatura e eles falaram para ele entrar na viatura que ele estava preso. O Darcy foi levado para a delegacia e depois para a cadeia pública de Prudentópolis. Ele não se lembrava do telefone dos filhos por conta disso. Só conseguiu contato com a família 15 dias depois. A comunicação foi possível porque Darcy escreveu um bilhete contando o que tinha acontecido e entregou para a mulher de outro preso que procurou a família dele. Imagina a situação, porque ele iria ficar preso se não conseguisse esse contato, não tivesse a solidariedade para entrar em contato com a família. O advogado dele, o Leonardo Alessi, que atendia outros presos, soube do caso e acessou o processo que originou o mandado de prisão. Com isso, ele conseguiu descobrir que a falha foi no Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Possivelmente eles vão entrar aí também com um pedido de indenização, Joyce.
Que história, né, Manuel? Porque é bem isso. E, aliás, hoje com o celular a gente não decora mais número de ninguém, não é verdade? E teve toda essa situação e por meio de um bilhete ele conseguiu pedir ajuda, mas demorou. Demorou e ele ficou, então, esses 30 dias preso por engano. Agradeço as suas informações e agora eu aciono o Marcelo Moraes, da CBN Cascavel, que vai trazer os detalhes de outro destaque estadual no dia de hoje. A Polícia Civil em Cascavel avançou nas investigações sobre o desvio de 2 milhões de reais que seriam destinados ao tratamento de câncer de uma menina de 11 anos com medicamentos especiais, e houve desvio desse recurso que seria utilizado no tratamento. Recurso para compra por meio do Sistema Único de Saúde, compra de recursos, com recursos públicos, por sinal. Marcelo, conte para a gente, bom dia.
Bom dia, Joyce, seus colegas e a quem nos acompanha pela CBN. A segunda fase da Operação Jasmim, que investiga o desvio de 2,5 milhões de reais em verbas públicas destinadas à compra de medicamentos para o tratamento de câncer da menina Yasmin, de 11 anos, moradora de Cascavel, foi deflagrada na manhã de ontem, terça-feira. Segundo a delegada Thaís Regina Zanata, que está à frente do caso, 9 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em 5 cidades: Foz do Iguaçu, Santo Antônio do Sudoeste e Curitiba, essas aqui no Paraná, e também Maricá e Rio de Janeiro. O objetivo principal era apreender aparelhos celulares e outros dispositivos eletrônicos utilizados pelos envolvidos no esquema. Ainda de acordo com a delegada, a quebra do sigilo bancário de um dos investigados revelou provas contundentes que apontam para o envolvimento de um advogado que atuou no processo de liberação da verba pública. Este profissional teria repassado o dinheiro para uma empresa fraudulenta e recebido parte do valor como recompensa. O advogado, que não teve o nome revelado por questão de sigilo profissional, teria recebido cerca de 50 mil reais dos valores desviados do Estado. Seu aparelho telefônico foi apreendido para fundamentar ainda mais um possível indiciamento e denúncia. Durante o cumprimento das ordens judiciais, uma mulher foi presa em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito em Santo Antônio do Sudoeste. A investigação segue em curso, com o objetivo de responsabilizar criminalmente todos os envolvidos no esquema fraudulento e também garantir a restituição integral dos valores subtraídos ao erário público. Joyce.
Obrigada pelas informações, o Marcelo, direto de Cascavel, nos trazendo esses detalhes também. Nós agora vamos para o noroeste do estado e vamos trazer outro caso de repercussão no dia de hoje. Um homem foi preso por torturar a namorada e a Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem esses detalhes. Toda a história também tem um contexto aí para você nos compartilhar, Letícia, que revela o poder das redes sociais, não é? Bom dia para você.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos. Pois é, essa mulher de 31 anos foi torturada durante a madrugada de ontem. Contou à Polícia Civil que o motivo das agressões foi um comentário de um homem em uma publicação que comemorava 7 meses de namoro com o suspeito de cometer esse crime. O caso foi registrado em Terra Rica, aqui na região noroeste. O comentário, de acordo com a polícia, era parabenizando o casal pelo relacionamento. Segundo o delegado responsável pelas investigações, José Júlio, O namorado da vítima, de 38 anos, sentiu ciúmes e, por isso, passou horas ferindo a mulher. O homem também é suspeito de gravar a violência em vídeos. A companheira disse que começou a ser agredida 1h da manhã, durando até o momento em que o companheiro saiu de casa para trabalhar. Quando ela ficou sozinha, conseguiu ir até o hospital municipal para pedir ajuda. E as informações da polícia são de que a vítima teve fratura no punho e lesões no rosto, pescoço e no peito. Os funcionários da unidade hospitalar que denunciaram esse caso. E esse homem, esse suspeito de cometer o crime, foi preso em flagrante enquanto trabalhava como pintor pelo crime de tortura com resultado de lesão grave. No depoimento, segundo a polícia, ele ficou em silêncio. Ele passou por audiência de custódia e a prisão foi convertida em preventiva e ele permanece na cadeia pública de Nova Londrina. A mulher solicitou uma medida protetiva contra ele. O estado de saúde dela é que permanece internado. O estado de saúde não foi divulgado, segundo a polícia. Joyce.
Muito obrigada pelas informações, Letícia Tristão, da CBN Maringá. Nós vamos fechar o giro com a CBN Londrina, vamos falar de política com Rafael Sanches. Uma proposta na Câmara Municipal de Londrina pode permitir que secretários municipais acumulem salários de outras funções. Tem polêmica por aí, Rafael, bom dia.
É isso, Joyce. Polêmica aqui no norte do estado. Bom dia para você, bom dia para todos. Esse projeto é de autoria do Executivo, né, e permite a servidores públicos estaduais ou federais que assumam uma função comissionada na Prefeitura de Londrina manter os salários originais e ainda optar por 90% do vencimento como membro do Poder Executivo. Trocando em miúdos, popularmente falando, Joyce, os secretários municipais, então, que tenham funções no setor público estadual ou federal, lembrando que os secretários municipais aqui em Londrina ganham R$ 21.900, valor reajustado pelo novo prefeito, podem escolher ganhar 90% desse valor e manter a remuneração que já tinham em outras funções antes de serem convidados a participar da administração municipal. Ontem o prefeito Tiago Amaral falou sobre esse tema em entrevista coletiva, foi questionado pela imprensa e tratou de defender a proposta, né? Disse que é uma economia para os cofres públicos e ainda lembrou, né, que o projeto também faz uma reforma completa no Estatuto dos Servidores. Essa matéria está em tramitação na Câmara, lembrando que o texto também ainda prevê um pagamento retroativo, caso a matéria seja aprovada. Matéria, então, portanto, em tramitação na Câmara Municipal, protocolada na última semana. Está ainda no início dessa tramitação, né? Está ainda sob análise da assessoria jurídica da Casa, que tem até o próximo dia 14 para emitir esse parecer, e também da Comissão de Justiça, que tem parecer de até o dia 28 de abril. Lembrando, então, né, Joyce, com essa proposta, os secretários municipais poderiam acumular aí salários. Tem secretários municipais que são ligados aí a serviços estaduais ou federais, poderiam, com essa aprovação, acumular um salário de quase R$ 40 mil, Joyce.
Obrigada pelas informações também ao Rafael Sanches, da CBN Londrina. Estivemos juntos, todos nós, aqui no CBN Paraná, nesta quarta-feira, conectando mais uma vez a CBN Curitiba, CBN Maringá, CBN Londrina, CBN Ponta Grossa e a CBN Cascavel.